Olá, pensadores! Bem-vindos! Eu sou Cristina Santos e você está ouvindo o podcast Ruído Mental. A ansiedade é uma emoção incompreendida. Como extrair algo positivo dela é o tema deste episódio. Informamos aos nossos ouvintes que estamos participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2025. E a votação da primeira fase está aberta até o dia 19 deste mês. Para votar, basta acessar o site premiompb.com.br, clicar no botão Vote Agora, entrar na categoria Família e Infantil e clicar no podcast Ruído Mental. Desde já, agradecemos a sua participação. O podcast Ruído Mental está no ar. É difícil imaginar a ansiedade como algo positivo. Mas o que há de tão bom em se sentir nervoso, preocupado, com aperto no peito? No Brasil, estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas tenham distúrbios de ansiedade, doença que atrapalha os relacionamentos, o desempenho profissional e o bem-estar físico e emocional do indivíduo. Mas para Wendy Suzuki, neurocientista e professora do Centro de Ciências Neurais da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, a ansiedade pode ser uma boa emoção. Em vez de lutar contra ela, Suzuki diz que ao longo de sua vida usou essa emoção para ser mais produtiva, mais otimista e, no final das contas, mais resistente. A pesquisadora, autora do livro Ansiedade do Bem, Explorando o Poder da Mais Incompreendida das Emoções, especializou-se no estudo da plasticidade do cérebro e nos efeitos transformadores do exercício físico na saúde mental e no desenvolvimento cognitivo. A boa ansiedade refere-se ao fato de que, de uma perspectiva evolutiva, a ansiedade foi projetada para nos proteger dos perigos deste mundo, disse Suzuki à BBC News Mundo. O problema, segundo Suzuki, é que temos níveis muito altos de ansiedade coletiva, o que faz com que essa ansiedade perca muito de seu valor. Para voltar às funções protetoras benéficas de nossa ansiedade, diz a especialista, precisamos aprender a diminuir o volume de nossa ansiedade, explorar o que esses sentimentos desconfortáveis associados à nossa ansiedade nos dizem sobre nós mesmos e, ao fazer isso, aprender mais sobre nós, sobre nossos sentimentos e nossa vida emocional. Em um artigo no portal Make It, da rede americana CNBC, Suzuki afirma que a maneira mais poderosa de combater a ansiedade é trabalhar constantemente para desenvolver resiliência e força mental. Para atingir esse objetivo, a neurocientista pratica esses 6 exercícios diariamente e os explica com suas próprias palavras. Exercício número 1. Transforme a ansiedade em progresso. A plasticidade de nossos cérebros é o que nos permite ser resilientes em tempos difíceis. Aprender a se acalmar, reavaliar situações, reformular nossos pensamentos e tomar decisões mais inteligentes. É mais fácil tirar proveito disso quando nos lembramos de que a ansiedade nem sempre precisa ser ruim. Para ajudar na reflexão, analise as seguintes proposições. A raiva pode bloquear sua atenção e capacidade de desempenho ou pode impulsionar e motivar você. Mas a raiva aguça sua atenção e serve como um lembrete do que é importante. O medo pode desencadear memórias de fracassos anteriores. Quando isso acontece, desvia a sua atenção e atrapalha seu desempenho. Mas também pode torná-lo mais cuidadoso com suas decisões e ajudá-lo a ter reflexões mais profundas e criar oportunidades para mudar de rumo. A tristeza pode afetar seu humor e te desmotivar, mas pode ajudá-lo a mudar suas prioridades e motivá-lo a transformar o ambiente, as circunstâncias e seu comportamento. A preocupação pode fazer com que você procrastine e te impedir de atingir seus objetivos, mas pode ajudá-lo a reavaliar melhor seus planos, a ajustar as expectativas e se tornar mais realista para poder se concentrar em alcançar os objetivos. A frustração pode prejudicar seu progresso e tirar sua motivação, mas pode desafiá-lo a melhorar. Essas comparações podem parecer simplistas, mas apontam para opções poderosas que produzem resultados alcançáveis. Exercício número 2. Experimente algo novo. Hoje em dia, é mais fácil do que nunca fazer uma nova aula online, praticar um esporte ou participar de um evento virtual. Não precisa ser um treinamento e não precisa ser difícil. Pode ser algo um pouco acima do seu nível ou fora da sua zona de conforto. Exercício número 3. Pense em resultados positivos. No início ou no final de cada dia, pense sobre todas as incertezas atuais em sua vida, incluindo as grandes e as pequenas. Vou receber uma boa avaliação de desempenho no trabalho? Meu filho vai se adaptar bem à nova escola? Vou receber uma resposta positiva após a entrevista de emprego? Agora pegue cada uma dessas situações e imagine o resultado mais otimista que a situação pode ter. Não apenas o bom resultado, mas o melhor resultado possível que você pode imaginar. Essa prática permite pôr em ação a sensação de esperar resultados positivos. Exercício número 4. Comunique-se com outras pessoas. Não é fácil, mas sentir que está rodeado de pessoas que se preocupam com você é crucial em tempos de grande estresse, quando você precisa recorrer à sua própria resiliência para perseverar e manter o seu bem-estar. Quando sofremos uma perda ou outras formas de sofrimento, é natural que nos afastemos. Esse tipo de comportamento é percebido inclusive em animais de luto. No entanto, você também tem o poder de se aproximar da companhia daqueles que podem ajudá-lo a cuidar de si mesmo. Exercício número 5. Pratique o autoposte positivo. O ator, dramaturgo e compositor Lin-Manuel Miranda, ganhador de prêmios Pulitzer, Emmy, Grammy e Tony, publicou um livro no qual fala dos postes que faz no início e no final de cada dia. São essencialmente pequenas mensagens otimistas, divertidas, únicas e encantadoras. Se você observá-lo em suas entrevistas, verá uma pessoa intrinsecamente forte e otimista. Como pode se tornar tão resiliente, produtivo e criativo? Claramente, parte da resposta são esses lembretes positivos que ele escreve. Você não precisa compartilhá-los com outras pessoas. A ideia é ser incentivado a fazer isso no início e no final do dia. Se achar difícil, tente pensar no que uma pessoa importante em sua vida, pode ser irmão, amigo, mentor ou pai, diria para você. E depois, escreva um post ou simplesmente dite a mensagem para você mesmo. Exercício número 6. Mergulhe na natureza. A ciência tem mostrado repetidamente que passar tempo na natureza tem efeitos positivos em nossa saúde mental. Alguns estudos descobriram que isso pode aumentar significativamente o bem-estar emocional e a resiliência. Você não precisa morar próximo a uma floresta para mergulhar na natureza. Um parque próximo ou qualquer ambiente verde e tranquilo, onde não haja muitas pessoas, funcionará bem. Respire, relaxe e tome consciência de sons, cheiros e imagens. Use todos os seus sentidos para criar uma maior consciência do mundo natural. Este exercício aumenta sua capacidade geral de recuperação, pois atua como uma espécie de restauração de energia e de equilíbrio. Tente! Obrigado pela sua audiência.